meus queridos meu querido companheiro Cid Gomes, governador do estado do Ceará, meu companheiro Wellington Dias, governador do estado do Piauí, meu companheiro Jacques Wagner, governador do estado da Bahia, meu companheiro Patrus Ananias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nossa companheira ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, Guilherme Cassel, do Desenvolvimento Agrário, Márcio Forte, das Cidades, nosso companheiro Altemir Gregolin, secretário de Aquicultura e Pesca, nossa companheira Matilde Ribeiro, Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, meu querido Francisco Pinheiro, vice-governador do estado do Ceará, meus companheiros, minha companheira Luziane Lins, prefeita de Fortaleza, nosso querido companheiro Chico Menezes, presidente do Conselho, meu companheiro José Graziano da Silva, representante regional da FAO para América Latina e Caribe, nossa querida Regina Barros Miranda, presidente do Conselho do Ceará, deputado, senador Inácio Arruda, deputados federais Ciro Gomes, Chico Lopes, Eudes Xavier, Eugênio Gouveia, Gorete Pereira, José Cirilo, José Guimarães, José Pimentel, Raimundo Matos, Zé Geraldo, Nazareno Fonteles, nosso querido companheiro Meneghelli, presidente do SESI, companheiros e companheiras deputados estaduais, prefeitos aqui presentes, companheiras e companheiros, membros do Conselho de Segurança Alimentar, meus companheiros e companheiras delegados, participando dessa terceira conferência, jornalistas, amigos e amigas, nossa querida Dona Zilda Arnes, a quem, cumprimentando ela, quero cumprimentar todas as mulheres aqui do nosso querido país. Eu, na verdade, quando peguei aquela cesta básica, eu pensei em levar essa cesta básica para a Europa. Porque eu queria começar dizendo para vocês o seguinte. A semana passada aconteceu uma coisa importante na relação internacional do Brasil e na relação comercial do Brasil. Vocês sabem que a gente estava... Vocês sabem que nós estávamos... É do Conselho? O Chico, que é o presidente, não pôs, eu vou pôr. Bem, então eu estava dizendo que essa semana, a semana passada melhor, aconteceu uma coisa muito importante na relação comercial do Brasil. Vocês acompanharam pela imprensa que não houve acordo na rodada de Doha. Ou seja, o acordo que fazia Europa, o G20 representado pelo Brasil, Índia e China, mas Argentina, México e toda a América Latina e alguns países africanos, e mais os Estados Unidos e o Japão. E por que que não aconteceu o acordo? De um lado, nós exigíamos os países em desenvolvimento, nós exigíamos da União Europeia que eles abrissem para que os países pobres pudessem exportar produtos agrícolas para a Europa. Para isso, eles tinham que diminuírem o coeficiente deles para que os produtos brasileiros, argentinos, africanos pudessem chegar na Europa. Eles não quiseram abrir. E nós exigíamos que os Estados Unidos reduzissem os subsídios que eles deram 3 anos seguidos de 15 bilhões de dólares para financiar os seus agricultores, nós queríamos que reduzisse para 12, já que o ano passado o subsídio foi de 11 bilhões. e os Estados Unidos queria colocar como subsídio 17 bilhões. Ou seja, ele nem queria manter os 15 que fez nos últimos 3 anos, nem queria reduzir para 12, nem queria reduzir para 11, queria ficar com 17. E o que é que eles queriam? Eles queriam que o Brasil, mais os países do G20, abrissem para que eles pudessem mandar para cá mais produtos industrializados e também exportar a questão de serviços. Então nós dissemos, se a Europa não abrir a agricultura dela para que os países pobres possam exportar para a Europa, não tem negociação. O Brasil pretende, sabe, não negociar. Lógico que negociação é assim. Você negocia, você pede 100, o adversário te oferece 10, você quer 90, ele te oferece 20, até que você encontra um ponto de equilíbrio que permita que a gente faça esse acordo. E eu sou daqueles que estou convencido que nós vamos ainda fazer um acordo. Porque hoje, graças a Deus, o Brasil não está tão fragilizado no exterior como esteve historicamente. Hoje, quando se trata de negociação, eles sabem que o Brasil não está sozinho, que o Brasil está com a Índia, com a China, com a África do Sul, que o Brasil está com a Argentina, com o México, com o Chile, com a Venezuela. Ou seja, nós representamos o bloco do G20. E hoje eles sabem que nada eles podem fazer sem levar em conta a nossa existência. Eu comecei dizendo dessa negociação, Chico, porque eu citei uma coisa que eu gosto de fazer, é reparo nas coisas que aconteceram na nossa vida. Quando nós lançamos o programa Fome Zero, em 2003, nós fomos execrados. Execrados pela direita, execrados por determinados setores dos meios de comunicação, e execrados por setores de esquerda que não entendem uma política de combate à fome como uma política social, mas costumam chamar de assistencialista. Eu sei o quanto aquele companheiro Graziano foi atacado. Eu sei quantas vezes a manchete de jornal crucificou aquele companheiro. E eu sei em quantos debates aqueles dos discursos fáceis dizia: isso é assistencialismo, o que é preciso é gerar emprego para todo mundo, como se nós não soubéssemos. Nós sabíamos, mas nós tínhamos consciência de que era possível construir o que nós estamos construindo. E a gente não tem que apenas fazer comparação com o futuro que a gente deseja, mas nós temos que fazer comparação também com o passado para que a gente possa ter um ponto de equilíbrio neste país. Josué de Castro escreveu a Geografia da Fome em 1946. Eu nasci em 1945. Em 1952, eu fui para São Paulo por causa da fome no Nordeste brasileiro. E fui para São Paulo, Patrus, e fui morar na capital paulista, num bairro em que até os 10 anos, não apenas eu, mas muitos pobres passavam a mesma fome que passávamos no Nordeste brasileiro. Porque neste país, a verdade nua e crua é que poucas vezes se pensou em política social e poucas vezes nós tivemos governantes que tivessem próximo do povo pobre desse país. Tirando Getúlio Vargas, eu quero saber quem é que teve perto dos pobres neste país quando ele constituiu a CLT. Pois bem, meus companheiros, nós não fizemos tudo o que queremos fazer. Certamente não fizemos tudo o que vocês sonham e que eu sonho. Mas é importante que a gente saiba que degrau que a gente estava e que degrau que a gente está. E a gente não está numa escada rolante, rolando ao contrário. Nós estamos subindo. E estamos subindo porque fizemos a coisa certa. O grande programa do Bolsa Família não era apenas dar o dinheiro. O grande problema era que neste país nós não tínhamos cadastro sério. Nós não tínhamos cadastro que merecesse respeitabilidade. E nós sabemos que no meio de tanta gente honesta neste país, sempre tem um picareta que quer cadastrar uma pessoa que não tem direito, que quer cadastrar uma pessoa que não tem nem dimensão de chegar perto do Bolsa Família. E nós tivemos que enfrentar isso. E pela primeira vez, eu digo isso sem medo de errar, pela primeira vez, nós temos um cadastro que merece respeito. E de vez em quando, o Patrus e a equipe dele ainda se depara com denúncias em cidades de pessoas cadastradas que não têm o direito de se cadastrar. E não é ele que cadastra. Quem faz o cadastro é o prefeito da cidade, vigiado pela comunidade onde ela está organizada. Mas é preciso que a gente sempre esteja vigilante, porque sempre haverá alguém disposto a achar que é mais esperto do que os outros e tentar enganar. Eu não sei como é que uma pessoa não tem vergonha na cara de tirar R$70 da boca de uma pessoa que está com fome se ela não precisa. Mas lamentavelmente ainda acontece isso no país. E hoje o programa está consolidado. Mas não é apenas o programa Bolsa Família, não. Não é apenas o programa Bolsa Família, e não vou repetir aqui o que já disse o Chico e o Patrus. É importante que os companheiros, mesmo reivindicando mais, e é um apelo que eu faço para vocês, nunca parem de reivindicar. Porque quando vocês pararem, a gente pensa que já fez tudo e a gente pode começar a errar. Reivindique. Eu digo sempre que eu não tenho medo de reivindicação, porque nasci na política fazendo reivindicação. Quando eu conquistava 10, eu queria 15. Quando eu conquistava 15, eu queria 20. Quando eu conquistava 20, eu queria 30. Aí entrou o Meneghelli, que queria 50. Aí entrou o Vicentinho, que queria 70. Essa é a nossa vida. E nós temos que ser assim. Agora, o que a gente não pode é a gente perder noção das conquistas que a gente tem. Hoje eu ganhei de presente, Meneghelli, uma coisa que você não sabe. A minha primeira conquista como dirigente sindical metalúrgico em 1976. E qual foi a conquista que eu tive pela primeira vez? Eu era presidente do sindicato. Eu fazia uma pauta de reivindicação nas assembleias. Quando eu chegava na Federação dos Metalúrgicos, eles não queriam acatar a minha pauta. Tinha que misturar a pauta de 38 sindicatos e a minha pauta ficava diluída lá no meio. Nós éramos uma categoria mais avançada porque tinha indústria automobilística. A gente queria ônibus com ar-condicionado. A gente queria o segundo pedaço de frango. A gente queria açúcar, a gente queria leite. Na fábrica pequena estava pedindo ainda envelope de pagamento. Pois bem, a minha primeira grande conquista foi entrar no Tribunal Superior do Trabalho e conquistar o direito de que a Federação dos Metalúrgicos não me representava. Quem me representava era eu mesmo e os trabalhadores da minha categoria que não tinha que pedir licença. Por que eu estou contando esse fato? Porque eu aprendi a valorizar cada migalha que eu conquistei, por menor que fosse. Uma vez, se vocês não sabem, foi lá em São Bernardo do Campo que nós conquistamos a questão da estabilidade da mulher gestante. E eu lembro de uma vez, e posso contar aqui na frente de vocês, quando nós conquistamos a estabilidade da mulher gestante e que não podia mandar embora quando estava grávida. Uma vez vai uma mulher lá no departamento jurídico do sindicato, tira o seio para fora e aperta o seio na minha frente. Estava cheio de leite. E ela dizia para mim: Lula, eu acabei de ter uma filha, está com 3 meses. Eu quero ser mandado embora. O patrão está dizendo que eu não sou mandado embora porque você conquistou esse diabo dessa estabilidade e eu não quero estabilidade. Eu quero ir embora. Eu falei, não tem problema, minha filha. Vá dar leite para sua filha. Liguei para o patrão. Vamos fazer um acordo aqui e vamos mandar ela embora. Mandou ela embora. Mas você veja que a conquista que eu achei que era bom para todos, para uma não era. Ela não queria estabilidade, ela queria dar leite para o filho dela. E com razão, era mais importante. Pois bem, companheiros, nós chegamos até agora numa situação que a gente pode dar passos mais importantes. Nós hoje estamos aqui falando de leite. E o leite, para quem não sabe, o mercado paga 30 centavos de reais para o leite. E nós pagamos 70 reais para garantir preço para o leite. Nós, 70 centavos. Nós sabemos quando lá em Rondônia o quilo do feijão estava bem baratinho, que nós fomos lá e oferecemos um preço para equilibrar. Isso vai continuar. Não pense porque mudou o presidente da Conab que vai mudar, porque quem determina a política da Conab vai ser o presidente da República, e se não fizer o que é para ser feito, ele tem que sair da Conab. Até porque a política do governo não é política individual. A segunda coisa que eu considero importante, companheiros e companheiras, que eu não vi aqui o patrão citar, é um programa chamado Luz para Todos. Possivelmente quem já nasceu na cidade não tem a dimensão do que é o programa Luz para Todos. Quem já foi cozinhar com um candeeiro aceso em cima do fogão, quem foi costurar um botão na camisa de um filho para ir para a escola, na luz de candeeiro, sabe o significado do programa Luz para Todos. Pois bem, nós já atendemos mais de 6 milhões e meio de pessoas. Só de fio, só de cabo, nós já colocamos 470 mil quilômetros de cabo, 2 milhões e 800 mil postes, 390 mil transformadores. E por conta disso, o povo já comprou 480 mil televisores, 368 mil geladeiras, não sei quantos milhares de liquidificadores. Por quê? Porque isso é colocado de graça na casa do pobre. Colocar luz numa cidade é até mais barato. Você chega num prédio de apartamento, com um poste você coloca luz para todo mundo. Nós estamos gastando hoje, meu caro Silvino, na região da Amazônia, 5 mil reais por cada ligação. E é financiada pelo governo federal e com a parcela dos governos dos estados. É caro, é. Era melhor não fazer? Não era. Porque aquilo que dá lucro, os empresários querem fazer. Aquilo que dá prejuízo, ninguém faz. E o Estado tem que assumir a responsabilidade de garantir a luz como benefício para as pessoas. Nós, patrão, chegamos até aqui nos momentos mais difíceis e agora está muito mais fácil. Eu sei esse seu jeito mineirinho. Eu acho que o Chico é até mineiro também. Deve ser até mineiro. Esse jeitinho mineiro de falar assim, mas vai convencendo. Primeiro ele convence a Dilma, aí depois convence o Guido Mantega, aí depois chega lá, é Lula, você sabe, presidente, tem um negocinho aqui que tem que fazer, e vai. Ele e o Chico são muito matreiro, muito esperto e muito competente. Então, patrão, fique certo que não vai faltar dinheiro para comprar alimento. Não vai faltar. Da mesma forma que nós assumimos um compromisso com os trabalhadores rurais. Eu estava vendo aqui o Tortelli. O Tortelli está ali rindo agora. Mas ele sabe que ele nunca sonhou em ter o tanto de crédito para a agricultura familiar como ele tem hoje. E eu digo sempre, gaste tudo que vai ter mais. Gaste tudo que vai ter mais. Se não gastar, não vai ter. Mas gaste. Porque essas coisas, doutor Telly, é um jogo de pressão. A hora que vocês chegarem para mim e falar o seguinte, então, presidente, já estamos no mês de março, falta 3 meses ainda para acabar a safra e acabou o dinheiro. Pode ficar certo que vai ser parido um dinheirinho para vocês. Pode ficar certo. Porque, veja, quando quebra a produção da soja por causa da chuva ou do sol, não aparece um dinheiro para resolver o problema dos grandes, pois tem que aparecer para resolver os problemas dos pequenos. Agora, nós colocamos 10 bilhões na safra passada, o pessoal conseguiu empenhar 8 bilhões e meio, né? Pode chegar a quase 9 bilhões. Nós colocamos 12 agora. Então, o que eu quero dizer para vocês, da agricultura familiar, é que vocês têm que ir mais rápido pegar dinheiro. Está aqui o Banco do Nordeste, o Schmidt não estava acostumado a emprestar dinheiro para pobre, era só para rico. Agora, quanto você está emprestando para pobre aqui? O Banco do Brasil, Maria Fernanda, você que é da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, em outubro de 2003, os gerentes tinham desaprendido a emprestar dinheiro para pobre. A única banda do Brasil que pegava dinheiro era a banda do Rio Grande do Sul, onde tinha o Tortela e a turma dele mais esperta. Porque no Nordeste e no Norte não chegava o Pronaf. Hoje, quem é de qualquer estado do Nordeste, quem é de qualquer estado do Norte, sabe que os gerentes aprenderam. Ao invés de atender um grandão fumando charuto, atendo um pequeno fumando cigarro de paia, que dá o mesmo peso, a mesma importância e a mesma credibilidade. E agora, nós já aprendemos. Agora fica tudo mais fácil. Nós aprendemos. Sabe, nós comemos pão com jabamaçô, as coisas podem acontecer. É verdade que nós não fizemos ainda a reforma agrária que nós precisamos fazer. Mas, companheiros, se a gente não levar em conta que em 8 anos do governo passado eles desapropriaram apenas 20 milhões de hectares e que nós em 4 anos desapropriamos 32 milhões de hectares, a gente também não está sendo sincero entre nós. O nosso problema agora é transformar aqueles que têm a terra em terra produtiva, para eles ganhar dinheiro, produzir alimento e sobreviver. Esse é um desafio que está colocado para nós, levar assistência técnica. E isso agora a gente pode fazer. O presidente Tsubasa aprendeu, do Banco do Nordeste aprendeu, do Banco do Brasil. Logo, logo a Caixa Econômica vai estar financiando também a agricultura. Já está financiando casa no campo. Casa já está. Hoje, eu estou vendo aqui um companheiro representante da comunidade indígena. Hoje, nós vamos anunciar logo, logo, e você vai ser chamado lá em Brasília, nós vamos anunciar um programa pela FUNASA, em que a gente vai assumir o compromisso com vocês, de até 2010, a gente colocar esgotamento sanitário e água potável em 90% das nações indígenas deste país. Da mesma forma, companheira Matilde, da mesma forma que nós ainda estamos num processo de legalização de muitos quilombolas ainda, de muitos quilombos, mas da mesma forma que nós vamos levar esgotamento sanitário e água potável para pelo menos 50% da população quilombola desse país. E se a gente legalizar mais área, vai ter mais. Isso, mas você vai ter o prazer, depois que fizer a ponte em Vaporanduva, que me deves há três anos, depois, quando inaugurar a ponte, a gente vai anunciar a questão do saneamento básico. Por último, companheiros, eu tinha que ter embarcado às 9 horas. Por último, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha. Primeiro, o Patrus pode anunciar durante a conferência a recomposição do valor do benefício com base no INPC, sabe, para o Bolsa Família em 18 e 25. Sabe? Na verdade, isso vai ter um investimento que aqui está colocado o custo, mas é um investimento de 400 milhões este ano. E para o ano que vem o investimento chega a 1 bilhão e 300 milhões a mais. Eu sei que quando a gente fala assim, o nosso pessoal da área econômica sofre na base, porque significa 1 bilhãozinho a mais. Mas é assim, quem é tesoureiro de sindicato, de comunidade, sabe que todo mundo que é tesoureiro gosta de guardar dinheiro. Aqui nós vamos ter que fazer investimento nos mais pobres do país. E também, Patrus, você pode anunciar aqui amanhã, categoricamente, que nós vamos definitivamente, o Chico Menezes, resolver o problema da merenda escolar para os alunos do ensino médio deste país. Isso tem um investimento de 362 milhões por ano, mas atende 8 milhões e 300 mil jovens. Eu acho que 8 milhões e 300 mil jovens merece mais que 362 milhões. Além disso, companheiros e companheiras, Chico, eu queria pedir para você o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer, Chico, a competência com que você tem dirigido o Conceia. O Chico é daqueles companheiros verdadeiros. O Chico nunca foi subserviente ao governo, nunca baixou a cabeça na conversa conosco, nunca deixou de dizer as verdades que ele tem para dizer, concorda quando é possível concordar, discorda quando é possível discordar e quando ele não concorda. Portanto, Chico, eu quero de público agradecer o grau de companheirismo e a lealdade que você teve com esses companheiros do Conselho e companheiras e que você teve com o governo federal. Aos ministros que vão ficar aqui e que vão trabalhar a questão social da agricultura, aquele negócio todo, eu queria dizer para vocês, a única coisa que a gente leva quando a gente deixar o governo é a nossa relação de amizade com as pessoas que nós atendemos. E eu quero dizer para vocês, meus companheiros, tratem esse pessoal bem, porque no fundo, no fundo, quando a coisa apertar, quem é nosso amigo é essa gente que está aqui, que vai segurar a barra. Que Deus abençoe vocês e até outro dia, se Deus quiser.